Madison, A Linda Fazenda de Deus. Capítulo 8. O Pequeno Povo. Sejam os nossos filhos na sua mocidade como plantas bem desenvolvidas, e as nossas filhas como pedras angulares lavradas como as de um palácio. Salmo 144, verso 12. Os primeiros dois anos da administração do presidente Sutherland em Battle Creek viram o surgimento e o rápido desenvolvimento de escolas paroquiais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O dia 28 de janeiro de 1899 foi separado para um dia especial de oração. O presidente Sutherland escrevera um artigo para ser lido em todas as igrejas. No final da tarde, após as devoções do dia, Edward e Sally conversaram sobre o assunto. Não havia uma escola paroquial dessas aqui em Battle Creek há algum tempo atrás? Perguntou Sally ao puxar uma cadeira próxima à lareira. Sim, uma escola que funcionou durante um ano, pouco antes da Guerra Civil, disse o marido enquanto se acomodava na poltrona. Louisa Morton lecionava lá. Então, em 1860, John Fletcher Byington reviveu a pequena escola de Battle Creek. John Fletcher era filho do pastor John Byington, primeiro presidente da Associação Geral, não era? Edward acenou positivamente com a cabeça. Ele também nutria um profundo interesse em escolas paroquiais. Abriu uma delas na sua casa em Bucks Ridge, Nova York, e sua filha Martha lecionava. Isso foi em 1854. Aquela deve ter sido a primeira escola paroquial e foi inaugurada há 45 anos. Levou muito tempo para iniciar aquele trabalho. Durante a noite, discutiram a importância urgente de escolas paroquiais. Chegaram à conclusão de que, em meio ao fervoroso entusiasmo que os pioneiros sentiam pelas recém-abraçadas doutrinas e pela urgência de espalhá-las por toda a parte, negligenciaram a importância de treinar seus filhos na fé que eles tanto apreciavam. 50 anos já se passaram desde então. Agora outra mensagem veio da Austrália, onde o coração e as mãos da mãe White eram dedicados todos os dias à obra de guiar a jovem igreja. Essa obra, a implantação de escolas paroquiais, é tão essencial quanto o trabalho em prol dos alunos mais velhos. Onde houver uma igreja, uma escola deveria ser estabelecida, mesmo que não haja mais de 6 crianças para frequentá-la. Durante anos, ela estivera chamando a atenção para esse assunto, que tem sido longamente negligenciado. Agora, um senso de urgência vibrava por meio das palavras e incitavam Edward Sutherland à ação. Escolas assim deviam ser estabelecidas. Ele tinha de agir logo. As férias de verão, com vários reajustes, passaram-se rapidamente e o novo ano escolar teve início. Um gratificante número de estudantes estava matriculado no novo curso de magistério. O futuro das escolas paroquiais começara a se mostrar mais esperançoso. Todavia, esse futuro parecia distante demais. A necessidade não podia esperar. Algumas igrejas já estavam pedindo professores. O primeiro pedido viera na primavera do ano anterior de Bear Lake, Michigan, lá de Albert Alkire. 2 igrejas em Indiana também fizeram solicitações. O presidente Sutherland espalhou as cartas sobre a mesa do escritório. Sabia o que Ellen G. White havia dito sobre esse assunto. Na capela da instituição, muitos jovens ávidos sugeriam soluções. Mas poderia algum desses estudantes interromper sua educação? Ed se arriscaria a propor um desafio? Eles aceitariam o chamado? Com seu decidido vigor, o jovem presidente entrou em ação. Primeiramente, buscou apoio tanto dos professores quanto da comissão. Então expôs seu desejo aos estudantes na capela. Falou aos estudantes sobre um lugar que precisava tanto de um professor que sentia-se tocado ao perguntar se algum estudante presente se voluntariaria a interromper sua educação para responder ao chamado. Ninguém respondeu. Edward Sutherland ajoelhou-se em fervente súplica. Na manhã seguinte fez seu segundo apelo. Uma jovem levantou-se e ofereceu-se para ir. Então mais 2 estudantes seguiram seu exemplo. Esses primeiros 3 voluntários puseram de lado sua educação no intuito de ir a igrejas distantes e ensinar meninos e meninas cujos rostos nunca viram. Maud Atherton foi a Farnsburg, Indiana. Matt Pease também foi a uma escola indiana. Maudie Walcott. Mais tarde, Sra. Arthur Spalding respondeu ao chamado da família Alkire em Bear Lake, Michigan. Dentro de semanas, outros se voluntariaram. Minnie Hart foi para Milwaukee, Wisconsin. Bertis Walcott para Erie, Pensilvânia. May Pines ensinou os órfãos no Haskell Home em Battle Creek. Por ocasião do Natal, 7 dessas escolas estavam em funcionamento. Em março, o número de escolas abertas subiu para 13. Então, uma explosão de energia envolveu o movimento. Durante o ano seguinte, 57 escolas paroquiais foram organizadas. No outono de 1900, aproximadamente 150 escolas abriram suas portas aos filhos da igreja em crescimento. A obra das escolas paroquiais foi lançada para ser um projeto permanente, e o presidente Sutherland foi e continuava sendo seu principal promotor. Ele é considerado o pai do sistema de escolas paroquiais na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em Battle Creek, como presidente da faculdade, ele tocou a trombeta do chamado para estabelecer escolas paroquiais. Em um ardoroso discurso na reunião da Associação Geral em 1899, proclamou: "Chamamos os adultos para saírem de Babilônia, mas deixamos nossas crianças frequentarem escolas egípcias e aprenderem a maneira de viver do Egito." A edição de fevereiro de 1899 do Advocate, órgão oficial do novo movimento de reforma de Battle Creek, relatou: "Há um ano, o assunto das escolas paroquiais era pouco considerado. Hoje já atrai a atenção de todos os estados da União." A Assembleia da Associação Geral de 1899, realizada em South Lancaster, Massachusetts, lançou efetivamente o movimento das escolas paroquiais. Com tal força e inspiração, o presidente Sutherland e seus apoiadores expuseram o dever da igreja, o que tornou-se tópico de conversa e oração nos lares adventistas de todo o país. Em abril de 1901, na Assembleia da Associação Geral, realizada em Battle Creek, 3 recomendações foram feitas. Primeira, exortar nosso povo quanto à importância do estabelecimento de escolas paroquiais. Segunda, recomendar aos nossos obreiros da associação para que não considerem completa sua obra pelas igrejas até que, na medida do possível, escolas paroquiais sejam organizadas. Terceira, sugerir à União e às associações a nomeação de diretores nas escolas paroquiais. Da Austrália, Ellen G. White olhava aqueles acontecimentos dramáticos. Ela enxergava a aprovação oficial do crescente movimento das escolas paroquiais e o endossava com todo o fervor de sua natureza. Talvez o passo mais radical da reforma estivesse centralizado nos livros didáticos. Em 1902, quando a Associação Geral formou o Departamento de Educação, os líderes educacionais da igreja eram Edward A. Sutherland, Frederick Griggs e C.C. Lewis. O presidente Sutherland liderava a principal escola de treinamento e, juntamente com a senhorita Bessie DeGrow, providenciou os primeiros livros didáticos para as crianças do primeiro ao quinto ano. Na literatura da igreja era possível encontrar muitas orientações contra o uso de livros que promoviam sentimentos pagãos e céticos. Tal espécie de livros era utilizado nas escolas públicas. Por isso, a literatura da igreja defendia que a Bíblia deveria ocupar o primeiro lugar como um livro didático. Alonzo Jones, presidente do conselho administrativo do Battle Creek College e membro relevante no corpo docente da instituição, defendeu que a Bíblia deveria ser o livro didático das ciências físicas, bem como de todos os outros ramos de estudo. Um desvio tão dramático dos padrões educacionais da época instigou muita oposição. Inimigos espalharam o boato de que todas as disciplinas, astronomia, biologia, contabilidade, matemática e até mesmo finanças, costura e culinária, seriam ensinadas com a Bíblia como livro didático exclusivo. Esse relatório dos inimigos da reforma não expôs o quadro verdadeiro e pôde ser refutado em 4 pontos. Primeiro, uma declaração de Ellen G. White: "O estudo da ciência não deve ser negligenciado. Precisam-se de livros para isso, mas eles devem estar em harmonia com a Bíblia, porquanto esta é a norma." Ênfase acrescentada. Segundo, no sermão de encerramento do curso de verão de 1899, Alonzo Jones disse: "Em primeiro lugar, devemos entender que ter a Bíblia como livro didático em cada disciplina não significa que a Bíblia deva ser o único livro didático na educação." Terceiro, Durante o curso de verão de 1900 em Battle Creek, uma comissão de livros foi constituída para desenvolver livros didáticos. Assim sabemos que, além da Bíblia, outros livros-textos foram preparados e aprovados. Quarto, no Advocate de novembro de 1903, apareceu o anúncio do lançamento de uma segunda edição de Bible Reader, Leitor da Bíblia número 1, que seria preparada por Edward Sutherland e pela senhorita B.C. DeGrow. Na mesma página, o Advocate anunciava a lista de preços de uma linha completa de livros didáticos para escolas básicas e secundárias. Juntamente com a senhorita DeGrow, o jovem professor preparou, entre 1900 e 1904, uma coleção de material para leitura chamada de Bible Readers. Outro material, Mental Arithmetic, Aritmética Mental, de autoria de Edward Sutherland, apareceu em 1901. Não se assemelhava a nenhum material do gênero até então publicado. As questões e testes do material utilizavam temáticas como os ossos do corpo, a diferença de preço entre feijão e bife, as distâncias da Terra Santa, cronologia do Antigo Testamento, a construção de um prédio escolar, como fazer um relatório de co-portor e sobre transações e outros assuntos práticos. Jovens adventistas eram ensinados a como calcular seus dízimos. O último dos Readers de Sutherland e DeGrow foi impresso em 1905. Nota dos editores. Nota 1. Nesta obra, a expressão em inglês Church School foi traduzida como escola paroquial. Tradução semelhante pode ser encontrada nos livros Vida no Campo e Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. O termo Church School transmite a ideia de uma pequena escola primária vinculada a uma igreja e destinada às crianças daquela respectiva comunidade. Daí a opção por escola paroquial.